Começa agora o podcast Rock de Cordel. A história do rock contada e tocada. Com a apresentação de Guto Hitz e Carol Gavilo.
Salve, salve, habitantes do planeta Rock and Roll. Este é o podcast Rock de Cordel. A história do rock contada e tocada. Mas hoje, no episódio 16, a história será contada, tocada, porque ela foi filmada.
Boa!
Hoje o nosso podcast vai ser temático, com músicas que inspiraram temas de filmes. E aí, Carol, tudo bom?
Oi, Guto, tudo jóia, e você?
Tudo tranquilo. Então, hoje, aposto que a sua frase vai ser diferente, é isso?
Vai, Guto. Hoje a minha frase é de um personagem de um filme que é muito Sessão da Tarde, que todo mundo conhece e que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de fazer a mesma coisa que esse personagem fez.
Posso pensar?
Pode.
Um filme que eu gostaria que todo mundo fizesse?
Sim.
Rambo. Eu queria ser o Rambo. Meu.
Não, não é o Rambo. Não. É? Não.
Então o que, que é?
Eu vou falar a frase primeiro, tá? A vida acontece bem depressa. Se de vez em quando não parar para aproveitar, vai acabar não vivendo.
Nossa!
Isso... Não te vem ninguém assim na cabeça?
Não, acho que você vai ter que me acordar.
Quem disse essa frase sensacional foi o Ferris Bueller. Quem é esse?
Curtindo a Vida Doidado.
É, o personagem do Matthew Broderick.
Olha só, então, a gente vai começar o episódio já com esta música dos Beatles, de 1963, Twist and Shout, que foi marcante no filme, né? Aquela cena que eles saem no
desfile,
exatamente. E hoje, em vez da gente contar curiosidades sobre as músicas, vamos contar curiosidades dos filmes.
Muito bom.
Então, por exemplo, nesse filme do Curtindo a Vida Doidado, eu vou te falar algumas coisinhas, Carolina.
Manda.
Talvez você não saiba.
Manda então.
Por exemplo, aquela Ferrari em que cai na casa do amigo do Ferris.
Sim.
Ela não é uma Ferrari.
Ufa.
Pois é. Era um, se não me engano, era um chassi de um General Motors e eles fizeram tudo aquilo com fibra.
Puxa, bacana.
E foi tão real que até os colecionadores acharam um absurdo e começaram a criticar o diretor do filme por causa que seria um absurdo destruir uma das 108 Ferraris existentes daquele modelo.
Eu imagino que deve ter rendido um bom do mimimi, viu?
Com certeza. Outra coisa, por exemplo, Ferris e Cameron, por exemplo, eles, no filme eles tinham que ter 18 anos.
Sim.
Já que eles estavam lá no ensino médio lá americano.
Sim.
Mas, na verdade, eles tinham respectivamente 23 e 29 anos.
Olô.
Só Sloane tinha 18, que na verdade ela tinha que ter 17 no filme. Aí tá bem próximo, né?
Sim.
E aí, outra coisa.
Manda.
Você sabia que Matthew Broderick e Jennifer Grey, a menina lá do como é? O filme de dança lá?
É o Dirty Dance.
Dirty Dance. Eles foram namorados na época do filme?
E que, na verdade, no filme eles faziam papéis de irmãos.
Incesto?
É. Né? E que eles se odiavam no filme, né? Eles viviam tipo cão e gato, assim.
É. Não, mas no final do filme ela acabou dando um boi pra ele, né? Assim, dando um boi. Ajudou ele com o...
Sim, né? É, nada mais justo, né?
E os pais do Ferris também acabaram namorando durante o filme.
Cheio de namoradicos.
Cheio de namoradicos. Outra coisa que você não sabia. O Charlie Sheen, conhece esse rapaz aí?
Sim.
Ele fez uma ponta no filme lá, que ele tava na delegacia, que ele era namorado da... Ele acabou ficando com a irmã do Ferris. Ele teve que ficar 48 horas sem dormir pra ele parecer um drogado lá na delegacia.
Pra ficar com aquela cara, gostei. Boa.
Você acredita?
Eu acredito. Muito bom.
E o filme, na verdade, esse filme era pra ter uma duração de 2 horas e 45 minutos.
Tô louco.
Mas com os cortes acabou ficando com 1 hora e 43.
Nossa. Pois bom é. Tamanho, né?
Se tornou um sucesso aí. E acabou, o filme acabou virando até uma série de TV, mas que não fez sucesso e foi cancelada depois de 13 episódios.
Nossa, pena.
E Rachel Green, que não era Rachel Green, mas
a
Jennifer.
Rachel.
Sim, Jennifer Aniston, fazia parte do elenco e fazia a irmã do
Olha,
Ferris.
Olha, que legal.
E não a menina que dança lá.
Que Que bacana, muitas curiosidades,
muitas,
né?
Curiosidades.
Muito legal.
E lembrando que em 2012 a Honda fez um comercial, uma paródia.
Verdade.
Relembrando umas cenas clássicas do filme. Até Matthew Broderick participa.
O próprio.
Isso, participa e em vez da Ferrari é um Honda. Fazem coisas marcantes do filme.
É verdade, muito bacana.
Então vamos aí começar este primeiro bloco, então, com Beatles, The Twist and Shout.
Rock de Cordel, a história do rock contada e tocada.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Pretty woman,
it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me?
Estamos de volta e acabamos de curtir de 64 do Mr. Roy Orbison ou Pretty Woman.
Classiqueira.
Gostou desse filme?
Maravilhoso.
O Richard Gere fazendo par romântico com Julia Roberts.
O casalzão.
Casalzão. Vou te falar uma coisa. Aquele cartaz de exibição do filme.
Sei.
O cabelo preto, ele é do Richard Gere.
Certo? Certo.
Só no pôster, porque o cabelo dele não é preto, certo? Mas, você sabia que a Julia Roberts, no cartaz, é só o rosto dela, que o corpo ali não é dela?
Não.
É de uma dublê de corpo chamada Shelley Michelle, e que ela também fazia o dublê de corpo da Vivian durante o filme.
Nossa!
Nem no cartaz era a Julia Roberts.
Não acredito.
Tava com aquela bota, sabe? Aquele...
Fake news?
Fake news, já existiam, já se espalhavam as fake news.
Puxa.
E outra curiosidade aí desse filme, sabe o que que é?
Manda.
É que alguns atores foram cogitados para ser o milionário lá que Richard Gere interpretou. Olha aí alguns nomes que foram cogitados. Al Pacino, Daniel Day-Lewis, Christopher Lambert,
nossa,
o eterno...
Highlander.
Ele não queria morrer ali nem no filme, né?
Sim.
Até... Denzel Washington.
Nossa.
Ia ser o milionário lá. E também...
Ai, meu Deus.
Sylvester Stallone.
Não acredito.
Já pensou ele gritando...
Talvez tivesse ficado interessante também.
Não, mas eu já li algumas coisas que Sylvester Stallone tem alguns problemas pra decorar falas.
É verdade.
Não pode ser fala muito longa.
É verdade.
Tem que ser...
Frases objetivas.
É, exatamente. Aí. Mick... Adrian! E só, não pode ser mais que isso, certo?
Bom, certo.
Hoje Carolina está aqui de Princesa Leia da nova geração.
Uh-huh.
Eu estou de Gru.
Boa.
Doutor Nefário, reúnam os Minions.
Eu gosto.
Dos Minions, do Gru ou do Doutor Nefário?
De tudo, do de meu tudo. Malvado favorito.
Da Princesa Leia também.
Também.
Então tá. E agora vamos ouvir o que neste quadro agora? Vamos ouvir de 80, Shot to Thrill. Do ACDC, trilha do filme Homem de Ferro No. 2.
Boa.
Você, pelo pouco que eu te conheço, você não é muito fã de heróis assim. Mas eu me lembro que você assistiu Homem de Ferro e acabou gostando.
Gostei muito, viu?
Não é muito fã.
Não, não sou.
Mas acabou curtindo o Tony Stark.
Curti mesmo, de verdade.
Bom, isso aí. E também, em seguida, tocaremos, de 1982, Eye of the Tiger... Do Rock 3. Acabamos de falar de Stallone lá no Uma Linda Mulher.
Sim.
E Rock 3 é o que ele luta com o BA. Sabe quem é o BA?
Não lembro quem é.
O Esquadrão Classe A.
Ah, sim.
É que não é muito do seu tempo, né? Porque você
não.
É de 80, mais ou menos dessa época.
É.
Mas o BA era o lutador lá. Ele até matou o Mickey no filme. Que
Uxa,
triste.
Claro.
Ele empurrou o Mickey teve um piripaque tipo do Chaves. E morreu. Aí
sim.
O Rock ficou muito bravo. E ele começou a treinar ao som desta canção.
É uma classiqueira também.
É, essa. Mas olha que curiosidade. Esta música não era pra ser o tema do Rock 3. Adivinha que música que era pra ser enquanto o Balboa, o garanhão italiano,
sim.
O eterno rival de Apolo Doutrinador.
Sim.
Imagina que música era pra tocar enquanto ele treinava.
Não tenho a mínima ideia.
Uma música do Queen chamada Another One Beats the Dust. Sabe qual é?
Nossa, sei.
Tururum, tum, tum, tururum, tum, tum, tururum.
A música é maravilhosa, mas não dá pra pensar,
ainda bem,
né?
Que o Queen disse não. Porque
não.
Você imagina o Rock pegando frango, que ele corria atrás da galinha, batendo na carne, no frigorífico. Subindo o escadão.
Não ia ornar.
Não ia ornar, né?
Não.
Ia dar ruim, hein?
Ia dar ruim.
Ainda bem que Fred e companhia disseram não.
É verdade.
Certo?
Certo.
Então vamos tocar então esta bagaça?
Bora!
We'll be right back.
Você está ouvindo o podcast Rock de Cordel. Rock de Cordel.
Something strange in your neighborhood.
E estamos de volta com o episódio 16 do podcast Rock de Cordel. Hoje o temático para o quê?
Filmes.
Muito bom. Agora você já não está mais de Princesa Leia.
Não.
Está do quê? Chewbacca?
Não.
Está do quê?
Sardinha.
Do quê? Você tinha um personagem que você queria estar fantasiado
em
mim? Power Rangers Rosa.
Não.
Porque eu sei de histórias dela de infância.
Não era Power Rangers.
Era o quê?
Power Rangers
era Changeman?
É.
Ah, então, sei
muito
de,
moderno,
sei de histórias dela quando criança, lá pelos 17, 18 anos, que ela brigava com a prima dela pra ver quem ia ser o Changeman Rosa.
É verdade, não tenho irmãos nem irmãs, né? Então, era uma disputa ali com a prima.
Aos 17, 18 anos de sua carreira, estava brigando pra ver quem era o Changeman Rosa.
É.
E eu cheguei chegando pra ser o Changeman Rosa.
Eita.
Ué, daí eu só quis dizer.
Tudo bem.
Então tocamos agora de 84, Ghostbusters, que é do filme
Os Caça-Fantasmas.
Muito bom. E uma curiosidade aí dos Caça-Fantasmas, que é o seguinte: você lembra quando o Stay Puft tá invadindo a cidade?
Sim.
Ele grandão?
Sim.
Era um bicho de marshmallow, né?
É.
E aí ele explodiu e foi na cidade toda. Na filmagem, obviamente, eles não iam conseguir colocar marshmallow em tudo que é lugar.
Sim.
Então aquilo, cara ouvinte, era creme de barbear.
Olha.
Então pra você que ficou com aquela vontade de mastigar o Stay Puft, passe à vontade, porque era creme de barbear.
Acabamos com o sonho da galera, isso.
Sim, assim se destrói a humanidade.
Então.
E o papel do Bill Murray,
sei,
um dos caça-fantasmas,
uhum,
sabe quem foi cogitado para ser?
Quem?
O Batman. Michael Keaton.
Nossa.
Pois é, o menino do Beetlejuice.
Sim.
Queria ser o caça-fantasma. Mas tem tudo a ver, né? Se o cara era o Beetlejuice.
Não, eu acho que até combinaria também.
Ele não poderia
também
ser o caça-fantasma. Ele vai caçar a si mesmo? Tipo o Fábio Júnior, caça e caçador?
Ah, depende.
Você pinta como um sonho.
Fui
no para. Caça e caçador. Que ele seria o caça-fantasma e seria o.
Mas precisa ver qual é a
caça
ordem,
e o
ué.
Caçador.
Qual é a ordem da coisa?
Vamos estudar melhor isso aí, hein?
É.
E depois esse filme teve até uma refilmagem só feminina, né?
Muito legal.
Foi bem, assim, puxou bem o original mesmo,
super,
né?
Super bacana a nova gravação.
Muito bom. Bom, e agora vamos do que agora?
Do que?
Nós vamos de 84, The Heat Is On.
Adoro.
Um Tira na Pesada.
Adoro.
Ed Murphy. Conhece o Ed Murphy?
Maravilhoso, né?
Cite três filmes do Ed Murphy.
Ah, Um Príncipe em Nova York.
Só filme antigo, ela sabe.
Não.
Norbit.
Norbit. Mas esse muito comédia...
aquele que eu gosto muito.
É o da Rasputia, não é?
Não, o Norbit é da
Rasputia. É o da Norbit.
Mas eu gosto muito do Professor Aloprado.
Professor Aloprado, porque sempre que tá passando aqui em casa, a gente assiste. Sempre.
E sabe quem apareceu aí... nas curiosidades de Um Tira na Pesada?
Quem
iria interpretar Axel Foley?
Quem?
Sylvester Stallone.
Ah, caramba!
Pois é.
Ele sempre foi bem cogitado, então, hein?
É um cara de várias falas, né? Ele é multifacetado.
É, tô vendo.
O Eterno Rambo, ele abandonou aí o projeto duas semanas antes da filmagem.
Não acredito.
Pois é. Ele partiu pro treinamento.
Comentários.
E, bom, já que estamos falando um pouquinho de filme, antes da gente entrar nesse bloco, você queria falar como o brasileiro não tem limites, né?
Ai, lá vem.
O Brasil não é para os fracos.
Precisa ser estudado, né?
Pois é. Porque temos aí traduções de filmes que não fazem o menor sentido.
Isso é verdade.
Vou citar alguns para a senhorita.
Manda.
Por exemplo, Hangover.
Não tenho ideia.
Se Beber Não Case.
Nossa.
Dá para acreditar?
Não.
Por exemplo, Hope, que é do filme Festim Diabólico.
Nossa.
Tem tudo a ver, né? Podemos aí citar, por exemplo, Saw, Jogos Mortais.
Eu adoro esse filme, hein?
Então, mas...
é que, na verdade, é o nome do personagem, né?
Mas por que já não deixa o nome do personagem assim?
Sim, até poderia deixar, porque todo mundo ia entender. É verdade.
Por exemplo, Airplane. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Não é verdade?
É verdade.
Não dá pra entender.
Tem que ser estudado.
O brasileiro precisa ser estudado. Então, com esses estudos, vamos aí ao nosso bloco temático.
Oh,
Rock de Cordel, a história do rock contada e tocada. Você está ouvindo o podcast Rock de Cordel.
Make a one man weep, make another man sing. Change your heart.
Estamos de volta aqui com o podcast. Agora eu estou interpretando Aquaman, mas da primeira geração, aquele com a roupa laranja, cabelinho
Sim.
amarelo, sabe?
Sim.
Você estava pensando que era o Momoa, né?
Eu não estou pensando nada.
Só porque você está de Matilda. Ela está achando que eu sou o Aquaman da nova geração. Acabamos de escutar aí, ó, de 85, The Power of Love, De Volta para o Futuro.
Muito bom também.
Curtiu esse filme?
Eu curto muito o filme, mas eu curto mais ainda essa música.
A música é louca, né?
Sim.
Sabe quem era para interpretar McFly no filme?
Não.
Daniel San.
Nossa.
Ralph Macchio.
Ah, é.
Era para interpretar o eterno McFly. Só que aconteceu que ele se recusou. Deve estar arrependido hoje, né?
Ah,
apesar que ele fez o Karate Kid.
Mas também foi um clássico, né? O De Volta para o Futuro.
Sim.
Poderia ter agregado os dois, né? E desperdiçou.
E sabe a senhorita que o DeLorean, que é o carro que leva eles até o futuro ou o passado?
Sim.
A princípio era para ser uma geladeira.
Olha.
Mas só que os produtores acharam melhor não, porque as crianças iam acabar entrando na geladeira.
É, ia dar ideia errada.
Você sabe como é que é esse negócio de TikTok naquela época, né?
Então.
Aí ia dar ruim.
Ia dar ruim.
E você falou da música, até o Rio Lewis, que é o cantor da música, ele participou do filme.
Ah, que legal.
É, pois é, ele era o professor que rejeitava a banda do McFly.
Que bacana.
Pois é. E mais uma curiosidade pra você.
Quando?
Sabe o Einstein, o cachorro?
É.
Nos closes era o Einstein mesmo, era um cachorro.
Tá.
Mas nas cenas de longe era uma pessoa vestida de cachorro. É tipo a Priscila do...
Nossa, o boneco cabeção?
É, a Priscila, como é que chamava aquele programa lá?
Da TV Colosso.
Da TV Colosso. Ela, como, imagina isso.
Nossa, gente, que dó dessa pessoa.
E ao invés de ser um cachorro, cogitou-se de ser um chimpanzé.
Ah, cachorrinho, né?
Do
mais
Einstein.
Meio, é.
E antes tocamos esse clássico, né? Gosto muito desta canção. Tocamos aí da Cyndi Lauper, Good Enough.
Adoro.
Que é do filme Os Goonies.
Maravilhoso.
Chocolate!
Classiqueiraça de Sessão da Tarde.
Esse é muito Sessão da Tarde.
Muito.
As meninas assistiram várias vezes, gostam.
É verdade.
Aliás, elas gostam até do Curtindo Vida Doidado também, né?
Também.
Mas Os Goonies é épico.
Épico.
A maquiagem do Slot, chocolate!
Nossa.
Demorava 5 horas pra ser feito.
Nossa, naquela época. Exatamente.
É. E aí, ó, pra você ver, as crianças... Elas foram proibidas de ver a construção do navio pirata, porque naquela
Nossa.
Cena que aparece o navio do Willy Caolho, era pra mostrar a reação deles
Nossa.
Quando visse a primeira vez o navio.
Sensacional.
E pegaram bem
Nossa.
O close, né?
Muito legal.
E o Sean Astin, ele levou o mapa do tesouro, ele era o ator principal, né?
Uhum.
Levou pra casa como uma lembrança das gravações.
Que legal.
Mas a mamãe, o que, que a mamãe fez?
Ai, pronto.
Acidentalmente jogou fora anos depois achando que era lixo.
Ai,
ai, genial, né?
Mãe adora fazer isso, né?
E naquela cena do Chunk, que ele é interrogado pelos irmãos Fratelli, sabe que ele começa
Sim,
a chorar?
Sim, que ele fica desesperado, judiação.
Por que, que ele tava chorando? O ator estava pensando que sua mãe havia morrido.
Ah, que dó.
Coisas de bastidores,
Ai,
né?
Ai, gente, que tortura mesmo.
Pois é, e aquele mapa lá que a gente falou no começo aí, que o Sean Austin levou pra casa, ele tinha manchas reais de sangue. E até aqueles morcegos, na hora da caverna, lembra que as meninas...
Sim.
Estão lá embaixo? Não eram de verdade.
Ah.
Te peguei.
É.
Eram gravatas borboletas e papel machê.
Nossa senhora.
Muita
criativo,
coisa.
Hein?
Muita criativa.
É.
Você lembra daquela cena do Bocão, logo no final do filme?
Sim.
Que ela acha eles lá no navio?
Uhum.
Ele colocou realmente todas as joias na boca.
Nossa.
A molecada tava empenhada, né?
Que bacana. É por isso que ficou tão real e que é classiqueira até hoje, né?
Até hoje, né? Não, não, não tem como não lembrar dos Goonies.
É verdade.
E lembrei também, aquele toboágua que
Sim.
eles escorregam, era real.
Legal.
E aí funcionava, só que ele foi destruído no final das gravações.
É.
Podia ter transformado num parque, né? Alguma
Nossa,
coisa,
já pensou?
Né?
Deixar o navio lá com o toboágua?
Ia ser louco,
Nossa,
né?
Nossa, sucesso.
E o Slot, o eterno Slot, que foi interpretado por John Matuszak. certo? Ele saiu pelado na capa da Playgirl.
Mas com a cara do Slot?
Não, aí ele tava normal. Mais bonito, é. Não tava. Chocolate! Não, não tava desse jeito.
Menos mal, menos mal.
E o pessoal lá da cidade, lá de Astoria, onde foi gravado os Goonies, eles comemoram o Dia dos Goonies, que é o dia 7 de junho, que foi o dia do lançamento do filme.
Que legal, bacana.
Certo?
Certo.
Chega de blá blá blá, agora você vai lá trocar de roupa e volta vestida de Mulher Maravilha e o seu...
Cartório do Rock.
Guto, hoje eu vou falar de uma mulher que é uma diva, e eu vou dizer que é a diva mora, assim, do rock.
Do rock? Mas é de filme também, ela fez filme.
Ela é Bombril.
Tem Bullock no sobrenome?
Tem.
Sandra Bullock. Aquela do filme do ônibus que explode. Velocidade máxima.
Não é.
Não?
Não.
Simpatia?
Não, não é.
Então não sei.
Eu vou falar sobre a Anna May Bullock.
Mãe da Sandra Bullock.
Não. Anna May Bullock nasceu no dia 26 de novembro de 1939 e é mais conhecida como Tina Turner.
A idosa mais famosa com as pernas mais bonitas do mundo, é isso?
Diva master, assim. Ela é cantora, compositora, dançarina e atriz suíça. Sabia de Suíça?
Como assim Suíça?
Então, Guto, deixa eu te contar uma história. Ela é nascida nos Estados Unidos.
Ela não é Suíça?
Calma, vou chegar lá. Porém, ela renunciou à cidadania americana em 2013, alegando não possuir mais nenhum laço afetivo e social com os Estados Unidos.
Vingativa.
Nossa, né? Uma coisa. Disse que não viajava para o seu país de origem há muitas décadas, já que sua família sempre a visitava na Suíça, onde vive desde 1995.
Então já tem o seu canivetinho, já come o seu chocolatinho.
Que história,
porque
né?
Porque lá, aliás, não chama nem chocolate suíço.
Não, lá é só chocolate.
Nem canivete suíço.
Também não, é só canivete.
Que história louca dela.
Hein? Louca, né? O seu primeiro contato com a música deu-se ainda na infância, cantando em um coral de uma igreja batista, já demonstrando natural aptidão ao canto. É considerada dona de uma das mais belas e viscerais vozes do cenário musical, além de ser reconhecida por suas memoráveis coreografias em seus shows.
A voz dela é tipo a melodia aqui da... aquela que nós temos, a melodia, MC Melodia do Brasil.
Ah, é igualzinha, com certeza. É conhecida por ser a lenda viva do rock and roll, e uma das maiores e melhores cantoras mundiais. Está no ranking das 10 cantoras mais ricas do mundo.
Eu sou rica!
Ela pode gritar à vontade, viu? Em 88, seu nome entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior show já feito por uma cantora solo. A artista reuniu 182 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro, para ver a sua apresentação. O show foi transmitido para todo mundo. Nesta época, estava fazendo a turnê Break Every Rule. Em 2000, anunciou sua aposentadoria após descobrir uma hipertensão. Após 8 anos, decidiu em 2008 voltar aos palcos para um último show com um grande público, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Desde esse ano, informa estar oficialmente longe dos palcos, porém, não longe da música, que é sua grande inspiração, cantando até hoje em pequenos eventos.
Nossa, ela tá com tudo, hein? Bola total, hein?
Ela é demais. Ela é diva master.
Vamos ouvir, então, de 85, We Don't Need Another Hero, de Mad Max e A Cúpula do Trovão.
Ela é responsável pela trilha sonora do filme e ela atua também no filme, né?
Ah, vá. É ela aquela que vem com aquele negocinho na cabeça, assim, aquela roupa...
Poderosa, né?
Então, se ela é isso, eu sou o Mel Gibson, então.
Tá bom.
Você quer ser a Tina Turner?
Ah, é uma diva. É um baita de um elogio, né?
Então vamos ouvir esta classiqueira.
Classiqueira.
Out from the wreck.
Rock de Cordel.
Taxing girl, highway to
Rock de Cordel, a história do rock contada e tocada.
Este é o Rock de Cordel, episódio 16. Tá curtindo, Carolinda?
Ai, adoro. Ainda mais de filme, que é tão gostoso, tem tanta música boa.
Muitas, né? Não daria nem pra colocar aqui.
Vai ficar faltando coisa ainda, né?
Ah, com certeza. A gente faz pro próximo, a gente faz...
Boa.
Porque tudo tem o 2, né? Geralmente, o 2 não é tão legal quanto o 1.
É verdade.
Alguns filmes, né?
É verdade.
Estamos falando de filme. Nosso podcast, não. Nosso podcast é top.
Sim.
Certo?
Certo.
Mas geralmente o segundo não é tão legal.
É verdade.
Por exemplo, vamos citar aí alguns exemplos de número 2. Meu primeiro amor 2. Como é que pode ser meu primeiro amor 2? Se é o meu primeiro, aí deveria ser o meu segundo amor.
É verdade. E tá. Também não fez aquele sucesso que o primeiro fez.
Deu uma coisa errada, né?
É.
Mas tudo bem, nosso podcast é top. E por falar em top, a gente tocou aí de 86... Danger Zone, do filme Top Gun.
Nossa senhora, classiqueira.
Carolina está de Maverick, eu estou de Iceman. Não? Você não queria?
Eu?
É?
Não.
Por que não?
Por que não?
Sabia que o Tom Cruise, nas cenas lá do Top Gun, ele teve que usar botas de salto alto, porque ele era 7 centímetros menor que a atriz principal?
É, ele é baixinho.
Como é que ele passou na aeronáutica?
Ah, em filme vale tudo, né?
Ele tava bem felizinho, viu, quando gravou Top Gun. Diz que ele ficou bem feliz, que ganhou $1 milhão.
Nossa.
Pra gravar Top Gun.
E vai ter o 2.
Vai ter o 2. Então, mas será que o 2? Falamos aí, ó. Será que o 2 vai ser tão legal?
Vamos ter que esperar pra ver.
Porque nós não vamos ter o Batman mais aí no 2, porque ele morreu no 1, né? Val Kilmer. Que era
não,
o Iceman.
Não, não morreu, não.
Morreu no filme, no Top Gun?
Morreu. Quem morreu foi o companheiro do Tom Cruise.
O Val Kilmer era... Era...
Era o...
O rival dele.
É.
Eu preciso ver o 2, então, pra gente... É. Saber se é tão bom quanto o 1.
Verdade.
Não é isso?
Isso.
E ouvimos também, de 98, Heroes, do The All Flowers.
Maravilhoso.
Que é a banda do filho do Bob Dylan.
Verdade.
Ele fez essa versão do David Bowie.
Linda versão.
Linda versão. Inclusive, a versão original foi tocada no Stranger Things.
Verdade,
certo? É. E a versão do All Flowers foi tocada aí no Godzilla. Que é este serzinho com 50 metros de altura.
É, eu gosto.
Godzilla?
Gosto.
Mas é quem ganha, ele ou o King Kong? Porque teve aí a briga dos dois, né?
A disputa, né?
Nem sei se o King Kong tinha 50 metros. Sabe o que é Godzilla?
Não.
Em japonês é Gojira. Gojira!
Eita!
Que é a mistura do Brasil com o Egito.
Sim.
Mas no filme é a mistura da palavra gorira, que é gorila em japonês, com Kujira, que é baleia.
Você tá certo na pronúncia.
Gorira. É gorira, né?
É o seu japonês indiano?
Kujira. Isso. Kujira e gorira.
Boa.
Que dá Gojira.
Boa.
Que é Godzilla em japonês.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
E aí o cara que se fantasiava de Godzilla vestia um negócio de 90 quilos.
Nossa.
Vai ver vovó. Que até cansado.
Caramba.
Tão cansado, iremos embora. Sim, vamos embora. Vamos assistir um cineminha.
Vamos.
Uma pipoquinha.
Uhum, boa.
Que tal?
Ótimo. Ótima
então,
pedida.
Você também pegue a sua pipoca, ouça novamente, assim como nos filmes você rebobina e assiste novamente, você vai rebobinar e ouvir novamente o nosso podcast.
Boa.
As nossas redes?
Facebook, Rock de Cordel. Instagram, @RockDeCordel. O nosso site... rockdecordel.com.br e o nosso e-mail rockdecordel@gmail.com.
Nós vamos fechar com a música do Homem Gato, The Coach, de 2000, com Paint of My Heart.
Maravilhosa.
Do também. Filme 60 Segundos.
Boa.
Onde Angelina Jolie está de dread.
É verdade.
Não é isso?
É.
E Nicolas Cage está de Nicolas Cage mesmo, porque...
Sim.
Não ia...
Não.
O homem do... Não, não é ele que fez, né? Eu ia falar o homem do Sexto Sentido, mas é Bruce Willis.
Não, Bruce Willis.
Não tem nada a ver, né?
Não.
Eu fiquei confuso.
Nada a ver.
Me perdi.
Normal.
Então vou finalizar com o meu momento coach e desta vez farei diferente. Não vou trazer a sabedoria das ruas para o coração dos seus ouvidos.
Não?
Não, vou trazer a sabedoria das telas para os seus ouvidos.
Boa.
Porque eu vou trazer lição de vida dele. Mestre Miyagi.
Oh.
Poli mão esquerda. Lixa mão direita. Pinta, tira casaco, põe casaco. Mas não é esta.
Ah.
Porque já dizia ele, um homem que pega mosca com paus pode fazer qualquer coisa.
Sensacional.
E com a sabedoria japonesa, encerramos o nosso podcast. Valeu, galera.
Saiu. Como que é o tchau?
Arrivederci.
Não, como que é? Sayonara?
Sayonara.
Sayonara.
Arigato.